Senhoras deputadas, senhores deputados, senhores jornalistas, assessores, funcionários e, obviamente, ao Dr. Ricardo Alexandre, que é hoje a entidade ou pessoa auditada por esta comissão. Também gostaria de dar as boas-tardes e as boas-vindas aos nossos trabalhos. Esta audição vem na sequência de um conjunto de outras audições, a propósito da suspensão do programa Este Tempo, na Antena 1. Já aqui ouvimos o ex-diretor de informação da RDP, Dr. João Barreiros, já ouvimos o diretor de programação da RDP, Dr. Rui Pego, já ouvimos o jornalista em causa, portanto, Dr. Pedro Rosa Mendes, ouvimos também o diretor geral de conteúdos da RTP, Dr. Luís Marinho, e hoje vamos ouvir o Dr. Ricardo Alexandre, ex-diretor adjunto da RDP, na sequência do requerimento que foi apresentado e aprovado por esta comissão, mas apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, amanhã iremos também ouvir o Dr. Mário Figueiredo, que é o provedor do ouvinte, e, portanto, é este o conjunto de audições que foram decididas pela Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação. Penso que o doutor terá tido acesso, portanto, à grelha de tempos. Aqui, portanto, há, de certa maneira, há duas rondas, embora haja uma primeira intervenção do grupo parlamentar requerente, que tem 5 minutos, ao qual haverá 5 minutos de resposta. Há sempre a tentação de querer responder tudo na primeira resposta, mas, se calhar, provavelmente terá que ir compartimentando as diferentes respostas ao longo do tempo que tem. Portanto, a primeira ronda, 5 minutos cada grupo parlamentar depois, e respostas taco a taco. Na segunda ronda, o tempo desce para 3 minutos e a resposta em termos globais de 15 minutos por parte do Dr. Ricardo Alexandre. E, portanto, sem mais delongas, enfim, e desde já salientando que, apesar de ser o dia de Carnaval, hoje, praticamente a horas, exatamente à hora marcada, tínhamos aqui a comissão em peso já pronta para começar esta audição, o que é um sintoma de vontade de trabalhar, mesmo num dia que tradicionalmente poderia não ser, digamos, muito dado a este tipo de trabalhos, mas a nossa comissão preza-se de dar exemplos também, neste caso, e, portanto, prezo bastante ter visto os deputados e as deputadas estarem rigorosamente, pontualissimamente, hoje aqui, para nós começarmos esta audição. Ora bem, desde já vou dar a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sou deputado Manuel Seabra, portanto, tem 5 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, naturalmente, cumprimentar o Sr. Ricardo Alexandre, agradecer-lhe naturalmente a disponibilidade. Penso que os pressupostos das audições que temos vindo a fazer são do conhecimento público, serão também, imagino, do seu, e, portanto, dispensar-me-ei de fazer aqui grandes considerações e contribuirei com o pouco tempo que vou utilizar para uma economia do tempo destas audições. É claro que existe um clima, ou que foi à volta deste caso criado ou suscitado um clima de suspeição. É evidentemente claro também que há uma nota sobre a eventual existência de censura, se demonstrar um nexo de causalidade entre a censura que no programa era feita e a sua eliminação da grelha. E eu gostava de me ater a 6 perguntas que lhe vou fazer, algumas delas até ligadas umas com as outras, e, portanto, e que são muito sinteticamente as seguintes. Antes de 11 de janeiro, data que aqui foi sugerida como tendo sido a data em que a direção reuniu e decidiu acabar com o programa, antes de 11 de janeiro, houve alguma vez se falou em acabar com o programa Este Tempo? Alguma vez se falou em eliminar este programa da grelha? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que está profundamente interligada com a primeira. Quando soube, concretamente, que este programa ia ser extinto, eliminado, suprimido? Terceira pergunta, quando comunicou esse facto ao jornalista Pedro Rosa Mendes? Quarta pergunta, comentou com o jornalista Pedro Rosa Mendes as motivações que sustentaram essa supressão? Foi aqui dito, quinta pergunta, foi aqui dito também que este programa tinha sido eliminado na decorrência de uma reformulação global da grelha da Antena 1. Acha correto, acha que faz sentido que numa lógica de reformulação global da grelha só este programa tenha sido eliminado? É esta a quinta pergunta. E a sexta pergunta é também uma pergunta que sugere, que impõe uma resposta opinativa. Na sua opinião, há ou não há nexo de causalidade entre a censura que no programa este tempo era feita ao Governo e à direção da RTP e a sua eliminação da grelha? Era só.
Muito obrigado. É verdade, foi extremamente sintético e, devo dizer, extremamente objetivo nas perguntas que colocou, portanto, e assim se poupou muito tempo. Dr. Ricardo Alexandre, tem 5 minutos também.
Boa tarde a todos, e obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Eu acho que vou responder, respondendo globalmente, não respondendo uma a uma, creio que vou responder às 6 questões. No dia 23 de janeiro, pouco depois das 11 da manhã, quando subia dos estúdios da Antena 1 para a redação, o ex-diretor de informação, João Barreiros, veio ter comigo e disse-me: temos uma crise grave. Eu perguntei então, ele disse-me: o Luís Marinho não quer renovar os contratos do Este Tempo. Eu perguntei, 23 de janeiro. E eu perguntei então, e a resposta foi aquela crónica do Pedro sobre Angola. Como estávamos num local de passagem, não era assunto para ser discutido em público, em local de passagem, fomos para, no caso, para o gabinete, para o meu então gabinete, para o gabinete do Diretor Adjunto de Informação, e aí o Diretor de Informação, o ex-Diretor de Informação, deu conta das dúvidas que tinha em relação à prestação em antena de uma ou duas das cronistas, que não o Pedro Rosa Mendes, nunca a continuidade ou a qualidade do Pedro Rosa Mendes esteve em causa, nenhuma discussão. Deu conta das dúvidas que já anteriormente tinha manifestado sobre essas uma ou duas cronistas. E o que eu lhe recordei foi a conversa que tínhamos tido, eu não sei precisar o dia, porque nós normalmente nas relações entre um diretor e um diretor adjunto e nas relações numa redação onde as conversas ocorrem todos os dias, várias vezes, não estamos propriamente a tomar nota da hora e do dia que abordamos determinados assuntos. Mas tínhamos tido, uns dias antes, umas semanas antes, uma conversa no gabinete do diretor de informação, em que tínhamos estado a falar de uma possível reestruturação desta rubrica, mas sem data marcada, sem data para entrar em vigor. E perante a possibilidade de replicarmos o modelo do programa da manhã para a tarde informativa da Antena 1, em que uma cronista que pudesse estar a ter uma prestação menos conseguida formalmente, do nosso ponto de vista, no programa da manhã poderia passar para o programa da tarde, estivemos a discutir o perfil da pessoa que poderia substituir. E na discussão do perfil da pessoa que poderia substituir, chegámos à conclusão que deveríamos manter o género, deveria ser uma mulher. Deveria ser fora de Lisboa e Porto, para termos uma noção mais de país e não tão centrada nas grandes cidades, e devíamos até procurar alguém que tivesse uma visão mais conservadora da sociedade para fazer um pouco de contraponto com a visão mais progressista, digamos assim, da cronista Raquel Freire às terças-feiras. E, portanto, eu, nesta conversa, no dia 23, quando ele me deu a notícia de que o diretor-geral não queria renovar os contratos e pelo motivo invocado, eu recordei ao ex-diretor de informação esta conversa que tínhamos tido. E ele voltou a insistir: não vale a pena insistir. Não vale a pena insistir. O Luís Marinho não assina os contratos, não renova os contratos. E aquela crónica do Pedro sobre Angola. Desde logo, nesse momento, eu perguntei-lhe quando é que a decisão entrava em vigor. E desde logo disse, quando ele me explicou que entraria em vigor a partir da semana seguinte, porque segundo, terça-feira era dia 31, não valia a pena termos um programa no ar segunda e terça e depois já não termos o resto da semana. Portanto, acabava nessa própria semana, na sexta-feira, dia 27, e eu disse-lhe, sendo assim, tenho que não contas mais comigo para continuar a coordenar e a apresentar o programa da manhã, porque acho que isto, para além de ser uma questão de liberdade de opinião, é uma clara diminuição da autonomia editorial, e não fui tido nem achado no assunto. Fui eu que criei este painel de comentadores, fui eu que os convidei um a um, e portanto acho que o processo não pode ser este. Limitei-me a ajudar o ex-diretor de informação a sugerir nomes para me substituírem. Perante a recusa dele de encontrar alguém para me substituir, sugeri um modelo que pudesse manter as características do programa da manhã que tínhamos, para preservar o modelo, e foi isso. Já fora do gabinete, o ex-diretor de informação, João Barreiros, na continuação da conversa, à porta da redação, diz-me, é a primeira vez em 3 anos, e não percebo porque é que disse 3 anos, uma vez que a nossa direção estava em funções há 7, é a primeira vez em 3 anos que me dizem para tirar uma coisa do ar. Essa frase foi ouvida por um jornalista da redação que passou por nós nessa altura. Portanto, soube no dia 23, respondendo a uma das perguntas. Essa reunião do dia 11 que é mencionada não é uma reunião da direção, é uma reunião do grupo de trabalho de rádio, do qual eu nunca fiz parte. Portanto, se havia essa decisão, ou se tinha sido tomada essa decisão, eu nunca soube, nunca fui informado dessa decisão. A informação que me chegou foi no dia 23, pela razão invocada. Eu tenho os 5 minutos.
Mais oportunidades para continuar a esclarecer e a responder. Mas agora, para já dou a palavra então ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Francisca Almeida, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigada, Dr. Ricardo Alexandre, pelos esclarecimentos que aqui nos vem prestar a esta comissão. Eu gostava, antes de mais, dizer que o grupo parlamentar do PSD não tolera em nenhuma circunstância violações à liberdade de expressão e à liberdade de opinião que queremos e estamos conscientes, evidentemente, que são corolários da própria democracia. E, portanto, pugnamos aqui pelo esclarecimento, pela transparência. Mas ouvimos e procuramos o esclarecimento antes de retirarmos conclusões, contrariamente ao que acontece, nomeadamente, com o Partido Socialista e com o Bloco de Esquerda, que utilizam logo expressões como censura, que são elas próprias conclusivas, identificam à partida. Ó, Sr. Presidente, eu gostava de terminar a minha intervenção.
Eu peço ao grupo parlamentar do Partido Socialista que permitam que a sua deputada se exprima, pelo menos com tanta calma e na sala, como teve Vossa Excelência, Sr. Deputado Manuel Seabra, quando falou. Portanto, temos que nos respeitar uns aos outros. Pois, não, mas não compete ao Sr. Deputado ajuizar-se da objetividade ou não das intervenções dos outros deputados. Mas vamos continuar, por favor. Eu peço que vos acalmem. Sr. Deputada, tem a palavra, faz favor de continuar, Sr. Deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, só para dar, de facto, esta nota que utilizar a expressão conclusiva censura é em si mesma conclusiva e, portanto, de alguma forma desvaloriza as edições que aqui estamos a ter numa perspectiva de procurar tirar conclusões quando elas, pelos vistos, já estão retiradas à partida. Essa não é a nossa postura, não estamos nesta audição para servir manchetes mediáticas, mas, de facto, para apurar a verdade dos factos. E procuramos, portanto, aqui o esclarecimento, e deste ponto de vista eu gostava de colocar-lhe algumas questões e confrontá-lo também com algumas coisas que já foram ditas no curso destas audições. Desde logo, perguntar-lhe há quanto tempo é que se discutia a reformatação deste programa, porque quando da presença nesta comissão, Dr. João Barreiros, o Dr. João Barreiros afirmou, e cito, Ricardo Alexandre, então diretor adjunto, sabia que o programa estava a ser avaliado há muito tempo. E depois, o Dr. Rui Pego referiu-se mesmo a um e-mail de 22 de fevereiro do ano passado, que teria sido enviado pelo próprio Dr. Rui Pego ao Dr. Ricardo Alexandre, em que defendia que se devia suspender o programa. E depois citava, e foi esse o caso, disse, não tenho dúvidas, rever o lote de colaboradores, acrescentava o diretor de programas. Perguntava se esta avaliação, no fundo, dos programas em que intervinham colaboradores externos era permanente, e a partir de que momento é que começou a ser avaliado e a partir de que momento é que se procurou ajustar E se é que se procurou ajustar o programa, ou fazer ajustamentos, ou ao lote de colaboradores, e, de facto, se o diretor adjunto ia tendo conhecimento dessas avaliações. Dar nota também de que o Dr. João Barreiros, quando cá esteve, disse mesmo que se deu toda a margem de manobra para mexer no programa, mas nada foi feito. Pergunto-lhe se houve alguma alteração ao programa, ao lote de colaboradores, ao arquétipo que presidiu ao seu lançamento para a grelha, na sequência dessas avaliações. Perguntava ainda, até porque já nos deu nota de que não esteve presente na tal reunião do grupo de trabalho de rádio, se era expectável para si que o programa se tivesse mantido na grelha. E se era expectável, que razão é que fundamentava essa expectativa, tendo em conta que, de acordo com as informações que já foram prestadas nesta comissão, já se vinha discutindo a suspensão do programa há bastante tempo no contexto da RDP. E perguntar-lhe também, na sequência das declarações que foi dando à imprensa, e quero fazê-lo muito claramente, se falou com algum membro da administração sobre esta matéria, se falou com o Dr. Luís Marinho, e se teve notícia, e por que forma, de alguma intervenção da tutela no que diz respeito à saída do ar do programa este tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Dr. Ricardo Alexandre. Então, tem a palavra para responder.
Dr. Francisco Almeida, muito obrigado pelas perguntas. Começando pela última, não tenho indicação nenhuma de qualquer interferência da tutela, nem tenho dado nenhum que me permita levantar qualquer suspeita de interferência da tutela. Jamais invoquei a administração da RDP, nunca falei na administração da RDP. Limitei-me a justificar aos cronistas o fim do programa Este Tempo com a justificação que me foi dada pelo ex-diretor de informação. E a justificação que me foi dada pelo ex-diretor de informação foi de que o diretor-geral não queria renovar os contratos. E quando perguntei porquê, a justificação foi aquela crónica do Pedro Rosa Mendes sobre Angola. Se a discussão era permanente sobre a reformatação do programa, não era permanente, era ocasional. Ocasionalmente falávamos disso, como falávamos de muitos outros passos, muitas outras rubricas. Se alguma coisa foi feita, nas conversas que fui tendo, ocasionalmente, refiro, e quando digo ocasionalmente, não é falarmos do mesmo assunto todas as semanas, nem, provavelmente nem todos os meses, ao longo de um ano. Nas conversas que fui tendo com o ex-diretor de informação, João Barreiros, e as dúvidas que ele tinha, como já disse, sobre a prestação de alguns cronistas, isso teve algum efeito. Porque, por exemplo, em relação a uma das cronistas, no caso a Raquel Freire, eu pedi-lhe para recentrar as temáticas das suas intervenções naquilo que tinha sido o pressuposto para o convite que eu lhe tinha feito. E no caso de outra cronista, a Rita Matos, tentamos, porque achamos que na altura aquilo em termos formais, em termos de pura estética radiofónica, não estava a resultar tão bem quanto isso, tentamos arranjar ali uma forma das coisas serem mais agradáveis a quem ouve. Puramente isso. Puramente essa questão. Em relação... Foi dito que me foi dada toda a margem de manobra e foi-me dito sistematicamente para mudar e nada aconteceu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nada me foi dito para mudar. Ninguém me deu nenhuma indicação para mudar a partir do dia X. Ninguém me disse temos que, a partir de janeiro do próximo ano, acabar ou reformular o painel. Nada foi dito nesse sentido. Foram conversas informais, conversas sobre a prestação deste ou daquele cronista, como temos sobre outros programas, sobre outros colaboradores. Em relação ao mail que o Rui Pego disse que me enviou, existiu de facto esse mail enviado a 22 de fevereiro, mas o Rui Pego esqueceu-se de dizer que esse mail era a síntese de propostas que ele fazia na sequência de uma reunião que nós tínhamos tido um dia antes ou dois dias antes para fazer um ano de balanço do programa. e que nessa conversa, o Este Tempo, agora tão famoso, não foi sequer mencionado. E ele, no mail que citou aqui, refere mesmo, por esquecimento, não falamos do Este Tempo. Mas esqueceu-se também de o mencionar aqui. Eu acho que normalmente nem ele, nem eu, nem nenhuma das senhoras deputadas e senhores deputados se esquece de falar das coisas que considera importantes numa reunião. Isso é o primeiro ponto que gostava de referir. Como também se esqueceu de mencionar a resposta que eu lhe dei no dia 24 de fevereiro, resposta na qual eu contestava a opinião dele para o fim do Este Tempo, e não vou ler aqui o mail. Acho que apesar de tudo estes mails são privados, mas como de qualquer forma alguém já fez questão de os referir, eu, se alguém estiver particularmente interessado, eu posso disponibilizar o mail, porque não tenho nada a esconder. Mas nesse mail, nessa resposta que lhe dei, dava-lhe conta não só das audiências daquele período, ao longo do tempo. O mail elencava várias questões, não só Este Tempo, outros assuntos, e eu respondi-lhe ponto a ponto a cada um dos assuntos, alguns dos quais eu concordei com as sugestões dele, com outros não. Por exemplo, em relação às entrevistas do programa da manhã, ele queria que elas não tivessem um caráter de obrigatoriedade, eu achava que deviam continuar a ser obrigatórias, que devíamos manter a regularidade. Em relação ao Este Tempo, e dado o feedback positivo que eu estava a ter em relação ao programa, também lhe disse que achava que não era tempo para acabar o Este Tempo, até porque tínhamos uma razão muito, muito óbvia nessa altura: os contratos tinham acabado de ser renovados. Portanto, os contratos foram renovados na altura. Portanto, estávamos em fevereiro, os contratos tinham começado a ser... esses novos 6 meses de contratos iam durar até julho e, portanto, não fazia sentido estar a suspender nessa altura, como ele me sugeria. Resta dizer que, entre essa reunião, desde esse mail, até agora, até 23 de janeiro, nunca mais o diretor de programas me falou sobre qualquer necessidade de suspender o programa Este Tempo. Nunca mais, e tive várias conversas sobre variedíssimos assuntos com ele ao longo do tempo. Tenho e-mails sobre vários assuntos tratados com ele, desde a Capital Europeia da Cultura ao Fado Património da Humanidade, uma série de assuntos, e nunca o diretor de programas voltou a falar na necessidade de suspender o programa Este Tempo.
Muito obrigado. Passamos agora então ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida, queira ter a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Ricardo Alexandre e agradecer-lhe a presença aqui hoje. Sr. Doutor, vamos nós também ser sintéticos, factuais, e tentar enquadrar o que aqui nos traz hoje. Nós tivemos conhecimento por audições realizadas anteriormente que, em primeiro lugar, e é inescapável, não posso deixar de lhe falar, do mail de 22 de fevereiro de 2011 do Dr. Rui Pego, o Sr. acaba de o confirmar. Agora, o que eu lhe digo, para nós não é tão importante. De facto, o Sr. diz que o Dr. Rui Pego não fala aqui na resposta. O que nos interessa aqui saber é que a direção de programas vinha manifestando desconforto quanto à qualidade da rúbrica. A resposta... Oh, Sr. Deputado, eu não interrompi, se me permitir... Portanto, este desconforto é mostrado. Em final de dezembro, ainda o Dr. Luís Marinho não era diretor-geral, foi aqui dado conhecimento de uma reunião em que a continuidade do programa tinha sido de novo equacionada e posta em causa. Em 11 de dezembro, é dito aqui nesta mesma comissão, em 11 de janeiro, peço perdão, que em reunião do grupo de trabalho de rádio tinha sido novamente posta em causa a continuidade do programa. Sabemos que a 31 de janeiro era possível tanto a renovação e continuidade como o fim perfeitamente legal e natural do programa. Portanto, há aqui uma sequência de acontecimentos, de reuniões, que eu imagino, nós aqui não fazemos parte da orgânica da RDP, mas que eu imagino existam atas do mail, há um registro escrito. Portanto, este programa vinha sendo posto em causa há muito tempo. A questão é esta. E, em muitas vezes registadas, antes da referida crónica do Sr. jornalista Pedro Rosa Mendes. Mas o Sr. Dr. Ricardo Alexandre disse-nos aqui uma coisa, e eu pedi-lhe que especificasse, porque temos que ter noção um bocadinho aqui do que estamos a falar. Falou que teve que falar com, que teve que ter conversas com a cronista Raquel Freire para recentrar o conteúdo das suas crónicas, porque andaria desviada daquilo que seria esperado dela. Considera que isso foi algum tipo de censura? É importante também termos aqui noção, portanto, quando há desagrado em relação a conteúdos e reação a esse desagrado, portanto, termos noção do que estamos a falar. Depois, tentarmos perceber, tem indicação, e disse-o aqui, que o diretor-geral Luís Marinho interferiu diretamente com o fim da rúbrica. Sentiu-se perturbado com o fim da rúbrica, volto a dizer, a 31 de janeiro, quando terminava o contrato. E eu faço-lhe a pergunta, interpelou, porque é fácil, porque sabemos que é fácil, interpelou o diretor-geral Luís Marinho neste sentido, tentando ter mais esclarecimentos. Era importante também para nós sabermos isto. Por fim, e deixar aqui uma nota de tranquilidade da nossa parte e de sossego e agradecer, registando que tenha aqui esclarecido cabalmente que em momento algum, estando no centro desta polémica, sentiu, e por tal, honestamente, como é óbvio, nunca o insinuou que houvesse qualquer tentativa de interferência da tutela, que houvesse qualquer tipo de interferência superior ou exterior à RDP, e nesse sentido, portanto, era isso que estávamos aqui precisamente para aferir, porque a censura é quando vem de fora para dentro, e nesse sentido ficamos bastante tranquilos, registamos aqui a honestidade, a clareza e a frontalidade com que o disse, e a forma com que sossega muitos dos espíritos que se encontravam particularmente excitados à volta desta matéria. Felizmente, o que é essencial da preservação do Estado Democrático e da liberdade da informação em relação à interferência da tutela, ficamos tranquilos, pedia-lhe só, de facto, a resposta a estas perguntas que coloquei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rulo Almeida. Dr. Ricardo Alexandre, queira ter a bondade de responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mim nunca ninguém me ouviu falar de censura, sendo que acho que a forma como foi comunicado o fim do programa, e eu acho que as palavras são importantes e há palavras que têm determinado peso e outras não, mas acho de qualquer forma que foi a forma como foi comunicado, repito, foi um claro condicionamento à liberdade de opinião e para mim era isso era razão suficiente para deixar o programa da manhã como entendi fazer. O diretor de programas vinha manifestando desconforto em relação ao programa e voltou a referir esse mail. Volto a recordar que depois desse mail ao qual eu lhe respondi, ele nunca mais me voltou a falar no assunto. Se manifestou desconforto, o programa, de qualquer forma, devo dizer, é um programa com contratos feitos pela Direção de Informação, uma rubrica da informação, o diretor de programas deu opinião, tem todo o direito e toda a legitimidade para o fazer, como eu também, em várias ocasiões, várias opiniões e várias sugestões lhe fiz sobre rubricas da área da programação. A reunião do grupo de trabalho de rádio do dia 11 de janeiro, volto a referir que eu não faço parte desse grupo de trabalho e não tive conhecimento dessa reunião, nem de qualquer decisão que tenha sido tomada nesse grupo de trabalho. Em relação à questão que colocou de que até 31 de janeiro era possível tanto a renovação como a não renovação dos contratos legalmente possível, creio que foi a expressão que utilizou, eu não vi os contratos, eu nunca vi os contratos deste tempo, portanto não sei, há cronistas que dizem que a empresa tinha que avisar com 15 dias de antecedência, já ouvi falar em um mês, sinceramente eu nunca vi os contratos, portanto não posso afirmar, isso é um problema que os cronistas, se assim o entenderem, resolverão com a empresa, não é nada que me diga a respeito. Em relação às conversas que tive com a cronista Raquel Freire, no sentido de recentrar o âmbito das suas intervenções, não, obviamente não considero isso qualquer espécie de censura, nem ela o considerou, apenas porque a ideia, e muito bem, era suposto o meu objetivo, quando convidei aqueles cinco cronistas tão diferentes, tão diversos, e acho que essa, ao contrário do que aqui foi dito, que gerava indisciplina de antena, acabou por se revelar alguma indisciplina de antena, eu acho que não, eu acho que a riqueza daquele painel de comentadores era abordarem assuntos tão diferentes de forma tão variada. O António Granada, às segundas-feiras, falava-nos de gadgets, novas tecnologias, internet. O Pedro Rosa Mendes, à quarta-feira, era um olhar de um escritor conhecido e jornalista conhecido, um autor conhecido a partir de Paris, não só para Angola, mas para a Sérvia, para o México, para o Brasil, para a África do Sul, para Moçambique, para Portugal. Portanto, era o olhar de um jornalista a partir de Paris. À quinta-feira, a Rita Matos trazia-nos sugestões de lazer para o fim de semana e de viagens mais no território nacional, sugestões gourmet, outras coisas mais populares, mais de mais fácil acesso em termos financeiros por parte da população. Portanto, era um naipe de sugestões variadas. O Gonçalo Cadilho, um escritor viajante, à sexta-feira, tentando relatar os locais e as situações que tinha vivido nas suas viagens. E o que foi pedido à Raquel à terça-feira foi para nos falar de... A ideia era novos movimentos sociais, novas tendências da sociedade, as novas formas de relacionamento entre as pessoas, a sexualidade, esse tipo de situações. Obviamente que as coisas andam todas um bocadinho ligadas e eu acho que a partir de determinada altura a Raquel insistia muito na a crise, José Sócrates na altura, depois Pedro Passos Coelho, Angela Merkel sempre, e o que eu lhe pedi foi, ok, é natural que estejas a abordar esse assunto, que esse é o assunto que as pessoas falam na rua, nos transportes, na vida de todos os dias, mas era bom tentarmos, se calhar, recentrar um bocadinho naquilo que eram os pressupostos iniciais do convite que te fizemos. E, portanto, a intervenção que fiz foi apenas nesse sentido. E provavelmente, algumas vezes o meu pedido foi atendido e outras, a Raquel continuou a falar daquilo que muito bem entendia e não houve qualquer intervenção ou qualquer ato condicionador da minha parte. Eu não disse que o Luís Marinho interferiu diretamente com o fim da rubrica. Eu disse que a explicação que o diretor de informação me tinha dado foi que o Luís Marinho não queria assinar os contratos e, quando perguntei o motivo, o ex-diretor de informação disse-me que tinha sido por causa da crónica do Pedro Rosa Mendes sobre Angola. Se me pergunta se falei com o Luís Marinho sobre este assunto, não falei porque sigo a hierarquia. Se o meu diretor de informação me disse que o motivo era aquele, eu não fui falar com o diretor-geral. Achei que não tinha de o fazer.
Muito obrigado, Dr. Ricardo Alexandre. Agora vamos ouvir o grupo parlamentar do Partido Comunista. Sei que está com alguns problemas de saúde, mas seguramente não lhe faltará a voz.
Sr. Presidente, obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Procuraremos compensar as dificuldades com o esforço acrescido. Eu queria começar por saudar o jornalista Ricardo Alexandre e agradecer a presença e as informações trazidas a esta comissão. Eu gostava de voltar à questão da autonomia editorial, que é um aspecto que se calhar devemos sublinhar com mais ênfase nesta reunião. Eu gostava de começar por dizer que, quando se põe em causa a autonomia editorial com orientações que vêm de um intermediário que está entre a direção de programação e a administração, algo preocupante se começa a verificar. E então, a pergunta que eu começo por lhe colocar é no sentido de saber como é que se fez o convite aos cronistas e como é que se decidiu arrancar para esta rubrica. Porque das duas, uma, ou a hierarquia da Rádio Pública vem ter com o diretor adjunto de informação e lhe diz: arranja lá 5 pessoas para uma rubrica, para uma crónica. Ou então, mais fácil ainda, toma lá estes 5 nomes, vá à procura deles e faz lá uma rubrica de crónica de opinião. Ou então, se há um envolvimento do diretor adjunto nesse processo de criação de uma rubrica e até da própria grelha de programação da manhã, não é? Algo de estranho se verifica quando há um recado dado desta maneira ao diretor adjunto, o mesmo que esteve na origem disto, para dizer: olha, isto para a semana acaba. E, portanto, sobre a autonomia editorial e o envolvimento e a participação concreta dos profissionais de informação na Rádio Pública relativamente a esta forma de organização e de funcionamento da redação e da vida diária nesta matéria, é algo muito importante que gostaria de questionar. Depois, eu queria perguntar-lhe, isto é uma pergunta que já temos feito a várias pessoas, para ver se conseguimos perceber. Quem é o responsável pela programação da Antena 1? nos termos da lei, em geral, seria o diretor de programas, Rui Pego. Ou então, havendo aqui um caráter especial nas manhãs da Antena 1 atribuída à informação, haveria aqui uma responsabilidade, no mínimo, partilhada com a direção de informação. O que eu pergunto é qual é o papel do representante ou do intermediário da administração no meio disto. Que é, pelos vistos, quem decide que se acaba com uma rubrica ou que não se renova os contratos. Depois, uma questão relacionada com esta tem a ver com os acertos que falou na sua intervenção inicial. Os acertos na rubrica que estavam a ser pensados. Substituir, presumo que uma das cronistas pô-la em antena na parte da tarde, na grelha da tarde, substituí-la por uma senhora fora de Lisboa, de pendor mais conservador, para fazer o contraponto à Raquel Freire. Bom, isto significava manter a rubrica. O que eu lhe pergunto é, para além destas coisas que foram equacionadas, o que é que foi feito relativamente à sua concretização? Isto é, isto ia acontecer quando? Quando é que a cronista ia ser substituída? Quando é que a Raquel Freire ia ter o contraponto? Que contactos é que foram feitos? Quando é que iam ser feitos contactos, se é que não foi feito nenhum? Porque estas ideias, estávamos a pensar fazer isto, bom, então há aqui uma lógica de continuidade da rubrica que interessa conhecer e que vem... contrariar a lógica que nos foi dada, transmitida, nesta perspectiva de refletir e preparar o fim da rubrica de crónica da opinião este tempo, na sequência dos tais mails, na sequência das tais críticas, na sequência das tais avaliações negativas. Em concreto, eu pergunto-lhe que consequências para si, no seu pensamento e na sua ação, é que teve o e-mail do diretor de programas, Rui Pego, a sugerir que se preparasse o final da rubrica. Considerou que, já que aquela questão não tinha surgido na reunião que citou, era uma questão menos relevante ou menos consequente? Considerou que não haveria matéria que desse seguimento ou que iria aguardar novas indicações por parte da hierarquia? Para percebermos se estávamos perante como alguns dizem, um grito de alma, uma espécie de desabafo, eu não gosto daquela rubrica e lembrei-me disto agora, ou se havia aqui qualquer coisa mais profunda relativamente ao questionamento e à perspectiva do encerramento, ou fim, daquela rubrica de crónica de opinião. São, ao fim e ao cabo, três ou quatro grupos de questões. Há um aspecto que resulta daqui que também deve servir de lição e ensinamento para o futuro. É que se esta confusão acontece, ainda agora o diretor-geral de conteúdos ainda agora tomou posse, e se esta questão não se sabe muito bem quem é que é o responsável pelo quê no Serviço Público de Rádio, isto existe de facto um esclarecimento para além do apuramento dos factos que aconteceram naquele dia. A partir de agora, como é que isto vai funcionar? Também importa sabermos isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Ricardo Alexandre, quer então ter a bondade de responder?
Deputado, muito obrigado. A questão da autonomia editorial, sim, havia autonomia editorial, e sim, a responsabilidade do programa da manhã, como disse aqui o diretor de programas, era uma responsabilidade partilhada. Para perceberem um pouco o programa da manhã de Antena 1, tal como atualmente está, foi em boa parte, e com os defeitos e virtudes que possa ter, foi, em boa parte, o modelo concebido por mim, em articulação com o diretor de programas, Rui Pego, em articulação com a coordenadora de ações especiais, produtora, coordenadora de ações especiais que trabalha sob a tutela da direção de programas, Ana Fernandes, e também com a pessoa que comigo co-apresenta o programa, que é o animador António Macedo. Portanto, fomos nós os quatro que nos sentamos e que desenhámos o modelo das manhãs. E Rui Pego. Quem convidou os cronistas do Este Tempo fui eu, um a um, e sendo que um dos nomes, curiosamente, foi o nome de Gonçalo Cadilho, foi sugerido pelo Luís Marinho. E foi a única vez que o Luís Marinho falou comigo sobre o Este Tempo.
Quando estava na administração.
Foi o Luís Marinho que me sugeriu, então, por que não, para viagens, o Gonçalo Cadilho. Sugestão que eu aceitei de bom grado e convidei, e acho que foi uma aposta acertada. Se eu sabia que ia acontecer... Vamos lá ver uma coisa. Se eu estive dias antes a discutir com o meu então diretor de informação uma reestruturação, uma possível reestruturação do painel, e se falamos no perfil das pessoas ou da pessoa que poderia substituir uma das cronistas, é óbvio que eu não sabia que o programa ia acabar. Acho que em princípio ninguém perde tempo a discutir uma coisa quando sabe que o programa vai acabar. Em relação ao mail enviado pelo Rui Pego, devo dizer que eu dei-lhe a resposta que já vos disse, sendo que por esses dias, dois dias depois, creio também, dois ou três dias depois, a pessoa que mencionei há pouco, a coordenadora de produção, Ana Fernandes, me contactou no sentido de dizer, porque percebeu que eu tinha ficado com, não muito... agradado, digamos assim, com alguma da argumentação exposta pelo diretor de programas, e falou-me no sentido de dizer podemos conversar sobre isto, que eu já conversei com o Rui Pego e já desfiz alguns equívocos que havia. E, portanto, foi essa, no fundo, foi essa a única resposta que tive, porque a resposta que eu lhe tinha enviado ao mail nunca tive, e nunca mais voltamos a falar no assunto, e o tempo foi andando, e o programa foi continuando, não só esse, como todos os outros. Aliás, nesta mesma comissão, o diretor de programas, Rui Pego, reconheceu aqui que depois, mais tarde, não voltou a ter intervenção sobre o assunto, porque outros problemas mais importantes e mais decisivos para a empresa, entretanto, surgiram, e ele não voltou a falar sobre o assunto. E creio que respondi às questões todas, não sei.
Muito obrigado.
O diretor de programas é responsável pela programação, o diretor de informação é responsável pela informação. Há casos em que as competências são partilhadas, porque um programa da manhã, com as características que tem um programa da manhã, tem muito conteúdo informativo, tem iminentemente até conteúdo informativo, portanto é natural que as responsabilidades sejam partilhadas. Entramos.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, hoje tem a palavra por este grupo, não é normal, mas duas boas-vindas. Sou deputado João Semedo, tem a palavra.
Bom, eu sou normal, a minha presença é que não é. As suas palavras foram muito equívocas.
Não, bom, era a minha intenção. Eu digo é que...
Se eu admitisse que era essa a sua intenção, não estaria tão sorridente.
Obviamente, é só para referir aqui, claro que a sua deputada, claro, Catarina Martins, eu tem, sei, representado o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, conheço, habitualmente.
Como conheço o seu bom humor, comecei por mim.
Muito obrigado pela sua compreensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar por dizer ao Sr. Jornalista, também saudar a sua presença, que não sei se tem consciência, presumo que sim, que confrontou esta comissão com uma versão completamente diferente daquelas que até hoje esta comissão ouviu.
É verdade.
E isso cria um problema a esta comissão, e que esta comissão depois decidirá como é que irá resolver esse problema, que é a existência sobre o mesmo facto, digamos assim, de versões diferentes. Isso tem que ser esclarecido e a comissão tem que encontrar formas de o fazer. Eu queria começar pela reunião do dia 11, perguntando-lhe quem estava nessa reunião, se é que sabe, e, segundo, explicar-nos uma coisa que até agora julgo que não está muito claro. Que comissão é e para que serve essa comissão? Porque, tanto quanto eu sei, a continuação de um programa não é da competência de um grupo de trabalho que estuda o estatuto da rádio pública ou a função de uma rádio pública. E, portanto, se há uma direção de informação, se há uma direção de programas, julgo que é nesse âmbito que ela deveria ter sido discutida. Portanto, eu estranhei que nos tivesse dito, ou que alguém tivesse dito, aliás, e que tivesse confirmado que esta decisão teria sido tomada no dia 11 por este grupo de trabalho. Eu gostava de saber quem compõe esse grupo de trabalho, quem estava nesta reunião e para que é que serve este grupo de trabalho. Em segundo lugar, gostava de lhe perguntar o seguinte. Como é que explica que, sendo o senhor subdiretor de informação, e se a decisão foi tomada no dia 11, ela só lhe tenha sido comunicada no dia 23. Eu não estou a interrogar sobre o conteúdo e a explicação que lhe foi dada. É sobre este facto. Se a decisão foi tomada no dia 11, como é que o senhor entende que, sendo subdiretor de informação, só lhe tenha sido comunicada no dia 23? Em terceiro lugar, gostava de lhe perguntar como é que entende, sendo o senhor subdiretor de informação e tendo muita experiência disto, como é que, se a decisão foi tomada no dia 11 de janeiro, tiveram que esperar até ao dia 23 para comunicar aos cronistas que a crónica acabava, o que significa, julgo eu, que ao cronista António Granato não comunicaram que ia acabar. Comunicaram que acabaste de fazer a última crónica. Eu gostava que me explicasse isto, como sou diretor de informação, porque eu julgo que ninguém trata ninguém assim. Ou pelo menos, não, ninguém gostará de ser tratado assim. Porque, repara, o programa Prós e Contras foi no dia 16. A crónica de que temos estado aqui a falar foi para o ar no dia 18. A viagem acabou a 19. Chegaram a 20. 21 e 22 é 20 de semana. E a primeira coisa que o diretor-geral da rádio faz quando chega no dia 23 às instalações da rádio é comunicar ao seu diretor de informação que o programa acaba. Nada disto é impossível, mas temos que reconhecer que é um bocadinho incredível, para não dizer mais do que isso. Mas gostava que me explicasse se é assim que as coisas habitualmente funcionam na rádio. Gostava ainda de lhe perguntar se já estava há tanto tempo decidido, porque é que mantiveram em vosso poder, desde o dia 30 de dezembro, os contratos ou a renovação dos contratos para os cronistas. Se era uma decisão tão antiga, porque é que a Direção de Informação não devolveu aos recursos humanos, julgo que é esse o circuito, os respectivos contratos? Que é uma dúvida que também se me coloca e que gostava que explicasse, enfim, com a sua experiência de funcionamento da rádio, se isto é habitualmente assim que se verifica. Gostava também ainda de que nos esclarecesse do seguinte. Assim foi-lhe comunicado no dia 23, da forma que nos disse. Mas há outras estruturas na rádio. Reuniu com o Conselho de Administração, a Direção de Informação reuniu com o Conselho de Administração. Tanto quanto sei, há um Conselho de Redação. Tanto quanto sei, há subdiretores. Então, toda esta gente, como é que soube? Ou ainda não sabem? Ou souberam pelos jornais? Quer dizer, alguma coisa eles devem ter dito. O Conselho de Administração não vos disse nada, não vos perguntou nada. Achou normal que tudo isto acontecesse, enfim, com a controvérsia pública que este problema assumiu. Eu, este aspecto, acho que é importante nós percebermos o que é que aconteceu dentro da rádio. Subdiretores, Conselho de Redação, editores, Conselho de Administração. Como é que eles souberam? Quem lhes comunicou? E o que é que lhes foi comunicado? Isso parecia-me aspectos importantes para nós também percebermos melhor tudo isto. E eram as
muito obrigado.
Perguntas.
Terminou o seu tempo e mesmo horas. Sou o Dr. Ricardo Alexandre. Quero ter então a oportunidade de responder a estas questões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A reunião do dia, a tal reunião do grupo de trabalho no dia 11. Eu não sei quem estava, sei que do grupo de trabalho faz parte... Fazia parte o Luís Marinho, diretor-geral, antes administrador, o diretor de informação João Barreiros, o diretor de programas Rui Pego. Creio que o diretor da RDP África e RDP Internacional, Jorge Gonçalves. Creio que são essas pessoas que fazem parte deste grupo de trabalho, que tem por missão, segundo julgo saber, estudar a reorganização da oferta do serviço público de rádio face às necessidades de reestruturação da empresa, tendo em conta o momento que o país vive. Portanto, tanto quanto eu sei, é isso. Não conheço as decisões que são tomadas nessas reuniões do grupo de trabalho, a não ser aquelas que o diretor de informação, que é o meu interlocutor direto, ou que era o meu interlocutor direto, partilhava comigo. Sendo que dessa reunião do dia 11, não partilhou nenhuma comigo. Se partilhou, seguramente não foi esta relacionada com este tempo, porque só tomei conhecimento desta decisão no dia 23. Portanto, não sou eu a pessoa, obviamente, indicada para explicar como é que, estando uma decisão tomada no dia 11, ela só foi comunicada no dia 23. No dia 24, portanto, em relação, eu creio que essa pergunta já me tinha sido feita, aproveito agora para responder. Eu comuniquei aos cronistas a decisão, logo imediatamente a ter tomado conhecimento dela, disse ao diretor de informação que me sentia na obrigação moral de comunicar às pessoas que eu tinha convidado a decisão da não renovação dos contratos. Uma comunicação de qualquer forma informal, porque eu precisava dizer às pessoas que iam gravar no dia seguinte ou que iam estar em direto no dia seguinte comigo que a crónica que estavam a fazer era a última, não é? Portanto, tinha que lhes dar essa informação. Ao António Granada, é verdade, foi o primeiro a quem eu liguei, mas foi para lhe dizer: olha, a que fizeste hoje foi de facto a última crónica. No dia 24, há uma, segundo sei, porque me foi dito, houve uma conversa informal entre o então diretor de informação e três dos quatro subdiretores de informação da RDP, em que o motivo que me foi invocado a mim, portanto a crónica do Pedro Rosa Mendes sobre Angola, voltou a ser avançado, voltou a ser referido. E sei porque dois desses subdiretores me disseram a mim em ocasiões diferentes. No dia 25, portanto, quarta-feira, na reunião semanal da direção de informação, toda a direção de informação, eu incluído, toda a direção de informação disse ao ex-diretor João Barreiros que era necessário, era importante para preservar, para salvaguardar a integridade da redação, era importante que ele tomasse uma posição pública sobre o assunto, fosse ela qual fosse. Como eu vi que nessa reunião ele já não falava em Angola, já não falava em telefonema do Luís Marinho e já dizia que a decisão tinha sido da esfera de competências dele, como vimos que estávamos com posições divergentes sobre esta matéria, o que eu lhe pedi foi: se tomares uma posição pública sobre este assunto, tem que ser enquanto diretor e não enquanto direção de informação, porque como estamos em posição divergente, eu a seguir teria que tomar uma posição enquanto diretor de adjunto e seria pior a emenda que soneto. Portanto, acho que sim, acho que deves tomar uma posição, mas enquanto diretor de informação. Em relação ao Conselho de Administração, eu do Conselho de Administração só falei com o Conselho de Administração sobre este assunto já no dia da nossa admissão, quando fomos em momentos diferentes, primeiro cada um individualmente e depois todos em conjunto, quando o diretor já Luís Marinho, o ex-diretor de informação João Barreiros e eu próprio fomos chamados ao Conselho de Administração, e foi a única vez que troquei, tive a oportunidade de falar com pessoas do Conselho de Administração sobre esta matéria. No dia da nossa admissão, no dia 2 de fevereiro.
Muito obrigado. E agora voltamos aqui ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também quero cumprimentar o Sr. Jornalista Ricardo Alexandre. E folgamos pela tranquilidade do CDS sobre esta matéria. Agora, perante o que foi aqui exposto, eu sinto-me na obrigação de fazer aqui um preâmbulo, que toda a gente parece estar esquecido, é que de facto, toda a tentativa de censura ou de pressão sobre a liberdade de imprensa e de expressão é inaceitável, mas que hoje estamos aqui a falar de uma rádio pública. E como tal, como sendo uma rádio pública ligada ao serviço público de radiodifusão, as obrigações são acrescidas e que só por essa razão é que nós temos legitimidade para estarmos aqui a interrogar este caso. Portanto, é evidente que se toda e qualquer pressão, seja no público, seja no privado, é inaceitável, o serviço público tem como função o garante da coesão social, mas sobretudo a defesa das liberdades fundamentais e é um dos pilares do bom funcionamento da democracia. Parece que há alguns deputados que estão esquecidos. E eu acho extraordinário a ligeireza... Eu vejo que... Já não está tranquilo, Sr. Deputado? Ah, pronto, então ainda bem. Ainda bem que ainda está tranquilo, porque eu não estou tranquila com o que acabo de ouvir. Foi dito aqui claramente, e eu também reconheço que é uma versão completamente diferente, foi dito aqui esta frase extraordinária de dizer, eu espero estar a citar bem, que a primeira razão invocada pelo então diretor de informação para a suspensão era por causa da crónica de Pedro Rosa Mendes sobre Angola. Não estou enganada. E, portanto, isto não é um facto menor, como nós sabemos. E se acham normal que possa acabar um programa de opinião por causa de uma opinião emitida sobre seja que matéria for? No fundo, é esta a minha primeira pergunta, é tão simples quanto isso. Aqui, o Sr. Diretor-Geral, Luís Marinho, também nos referiu que também não gostava de ouvir os termos em que o cronista se tinha exprimido. E também eu ouvi, agora confesso que já não sei se foi o próprio jornalista Pedro Rosa Mendes, mas que alegavam que o diretor-geral Luís Marinho não gostava que se dissesse mal da empresa pública, RTP. Se acha isso normal que alguém que é um cronista do serviço público possa ser penalizado na sua liberdade de opinião por dizer mal ou por criticar, né, se trata de um determinado tipo de comportamento ou de programa do serviço público? Se é assim que acha que se deve posicionar o serviço público. Mas depois há outras contradições aqui. Nós estamos a falar só de profissionais com uma longa experiência. Uma longa experiência. Admitamos que havia o projeto de acabar com esta rúbrica. É normal que se acabe de um dia para o outro com uma rúbrica inteira, criando aqui um buraco em termos de programação? Havia alguma hipótese de substituição deste espaço? Este espaço foi ocupado por quê? Nós estamos a falar de uma espécie de prime time da rádio. Quer dizer, os programas da manhã normalmente são os programas de maior escuta de uma rádio, em todos os casos. E, sobretudo, os programas cedo de manhã, quer dizer, é quando as pessoas ouvem a rádio no carro, é o equivalente do prime time em televisão. É normal criar um buraco em termos de programação neste sentido? Quer dizer, de um dia para o outro, com apenas dois dias, nem dois dias, se foi a 23, portanto, e se alguns dos programas eram as últimas crónicas, se havia uma alternativa para isso? E se até o próprio jornalista, Luís Marinho, agora diretor-geral, se acha normal da parte dele tomar uma decisão, admitamos que a decisão foi dele, de acabar assim com um contrato, fragilizando assim uma programação? É porque isto interpela-me, confesso que isto me interpela e tenho alguma dificuldade em entender quais seriam essas razões. Mas o jornalista Pedro Rosa Mendes falou que temia, de facto, as consequências sobre essa crónica, mencionou aqui isto, e que até teria recebido uma mensagem sua a dizer, afinal, tinhas razão. Não sei se isto nos pode confirmar esta conversa ou não, sobre esta afirmação que foi feita. Por fim, senhores deputados, a questão é, sabemos que, eu vou já terminar, senhor presidente, há aqui uma questão em relação ao diretor-geral. É um cargo que foi criado agora, nada o impede de ser criado, mas há de facto aqui uma questão de responsabilidades. Acha que alguém, o senhor Luís Marinho, acabado de chegar neste novo posto e que sabe que é, aliás, contestado, eu penso, foi esta a sua primeira grande decisão como diretor-geral? E assumiria isso como, se estivesse no lugar dele, como primeira decisão de criar este buraco e este impacto, este buraco na programação, com toda a polémica
muito
que isto
obrigado,
gera?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Dr. Ricardo Alexandre, quer então responder a estas questões?
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu sinceramente não dou grande, acho que não tem grande importância a troca de comunicação, a comunicação que foi trocada entre mim e o Pedro Rosa Mendes, que foi numa base puramente, puramente informal sobre essa questão, mas obviamente que o Pedro tinha consciência da marca polémica que a Canónica tinha e admitiu algo do género, olha, vê lá se é a última. Como nada aconteceu quando a crónica foi emitida no dia 18, eu até lhe respondi algo do género, chegou bem, não te preocupes, já foi para o ar e se calhar vais ter que te esforçar mais. Mas isto é uma conversa entre pessoas que se conhecem há mais de 20 anos e acho que isso devia ser relevado. De forma que não foi obviamente dizer afinal tinhas razão, mas quando lhe comuniquei que a crónica era a última, disse de facto foi a última, porque o diretor-geral não quer renovar os contratos, e o entendimento que o Pedro Rosa Mendes fez sobre essa situação foi depois conhecido. Pergunta-me se havia alternativa, e já me tinham perguntado quando é que eventualmente poderia estar em causa, ou para quando é que poderia começar uma reformatação daquele painel e uma reestruturação. É assim, se me dizem que as rádios estão a ser objeto de reestruturação e se me dizem que o final de março é a altura para essa reestruturação estar pronta, eu suponho que antes de final de março não haveria necessidade de mexer em rubricas que eram marcas distintivas de um determinado espaço horário. Fizemos, é certo, um ou outro ajustamento ao longo do ano, mas não, sinceramente não suponha que, a não ser que me tivesse sido dito, epá, tens que mudar isto a partir do dia X, obviamente, quer dizer, não sou propriamente, quer dizer, acho que uma indicação ou uma ordem bem justificada é obviamente para aceitar e é obviamente para seguir. Perguntou-me se achei normal a forma como as coisas aconteceram. Se achasse normal, não me tinha demitido das funções que exercia enquanto coordenador e apresentador do programa da manhã. Foi dito aqui que não me demiti da direção em audições anteriores, foi dito aqui que não me demiti da direção de informação. Eu não me demiti da direção de informação por várias razões. Em primeiro lugar, porque acreditei que, mais dia menos dia, o ex-diretor de informação viesse a assumir uma posição eticamente responsável e editorialmente competente, algo que infelizmente nunca veio a acontecer. E acreditei até o último dia, porque no dia em que houve o plenário de jornalistas da Rádio Pública e no dia em que se consumou a nossa demissão, nessa manhã eu e o ex-diretor de informação estivemos 3 horas a conversar sobre o assunto, em que eu procurei estivemos a procurar uma saída para o problema. Não me demiti porque esperei que ele viesse a tomar outra posição e não me demiti porque se eu estou a defender um dos valores que eu considero mais importantes para o exercício da profissão, que é a liberdade de opinião, acho que, se possível, devo defendê-lo numa posição em que posso influenciar a sua defesa, junto dos jornalistas, mas numa posição em que posso influenciar a sua defesa, que é estando na direção de informação. Infelizmente, as coisas da forma como se desenrolaram vieram a demonstrar-se insustentáveis para essa continuidade. Portanto, essa é a explicação para me ter afastado do programa da manhã e não me ter demitido na altura do cargo de diretor adjunto de informação. Mas não achei normal a forma como o processo decorreu, obviamente. Somos, de facto, as pessoas que têm estado aqui, somos profissionais com alguma experiência. Eu estou na Rádio Pública há 19 anos, com um interregno de 4 ou 5 em que estive na televisão. Desde há 15, que também exerço funções de chefia, de edição, depois de direção, tanto na Rádio Pública como na televisão, onde fui editor e coordenador. Já fiz um bocadinho de tudo na profissão, já publiquei livros, já tenho felizmente dois prémios nacionais de reportagem, quero continuar a fazer reportagem, quero continuar a fazer jornalismo, que é isso que sei fazer, não estou a pensar mudar de vida, e não é o desenrolar de um processo que não é propriamente o mais feliz e que faz os jornalistas serem notícia, quando eu acho que os jornalistas não devem ser notícia, que me faz pensar sequer em abandonar a profissão. Vamos lá ver uma coisa. Eu deixo o programa de rádio que dá mais visibilidade, que é o programa do prime time da rádio, como aqui já foi dito. no desenrolar do processo, acabo por sair da direção de informação. Estou aqui a contar a verdade, os factos, nada mais do que aconteceu. Não estou a especular sobre nada, estou a contar o que aconteceu. Mas aquilo que eu conto é bastante diferente, como já constataram, daquilo que foi revelado aqui, nomeadamente pelo Diretor-Geral. Diretor-Geral que está em início de mandato. E eu conto isto logo, obviamente, ao contar a verdade desta forma, fico em posição diferente da dele, não é? De alguma forma fico fragilizado, ele é o Diretor-Geral, eu sou apenas um ex-diretor adjunto de informação e sou um jornalista. E, portanto, eu assumo esta verdade para me fragilizar, para ficar numa posição fragilizada dentro da empresa, porque me apeteceu, porque acordei determinado dia e achei que havia um motivo chamado Angola para justificar o fim de uma rubrica. Quer dizer, não parece muito, muito sensato pensar que assim seja.
Muito obrigado. Passamos agora à segunda ronda. E agora, portanto, os tempos de cada grupo parlamentar são apenas 3 minutos. Vamos começar pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, a sua deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Ricardo Alexandre e agradecer-lhe os esclarecimentos que veio trazer a esta comissão. E dizer-lhe que concordo consigo quando começou por dizer que nunca usou a palavra censura, porque há palavras que têm um certo peso. Concordo plenamente, já o disse aqui, há de facto palavras que transportam uma carga emocional e uma carga de grande gravidade, e a sua banalização só desvirtua esta carga. E, portanto, se falamos de censura num caso como este, se eventualmente surgisse um verdadeiro caso de censura, como é que nós os chamaríamos? Portanto, é quase um bocadinho a história do Pedro e do Lobo. Concordo também, nós estamos aqui todos a interpretar. Concordo também consigo quando refere precisamente isso. O senhor já aqui referiu que a ideia do programa foi sua, portanto foi o Dr. Ricardo Alexandre que convidou este painel de cronistas, que concebeu este conceito, por isso percebemos bem o seu desagrado e até alguma tristeza face à comunicação do fim do programa. É como ter que encarar a perda de um filho, por isso percebemos também o seu desagrado. Mas há coisas que efetivamente nós não percebemos.
Por favor, deixem a senhora deputada prosseguir tranquilamente a sua intervenção.
Ora, aí está.
Faz favor.
Eu agradeço depois o desconto do tempo, se não se importa, Sr. Presidente. Pronto.
Descontarei o devido tempo.
O que nós não percebemos é, de facto, algumas contradições que já foram aqui referidas em relação às informações que aqui nos trouxe hoje e aquilo que foram as declarações não só do ex-diretor de informação, João Barreiros, como também do diretor de programas, Rui Pego, que nos disseram aqui nesta comissão muito claramente que, e estou a citar, que Ricardo Alexandre, então diretor adjunto, sabia que o programa estava a ser avaliado há muito tempo. E Rui Pego mostrou, inclusive, um e-mail de 22 de fevereiro do ano passado, já enviado por si ao Sr. Diretor Ricardo Alexandre, adjunto, sobre a suspensão do programa. Portanto, isso contraria um bocadinho com aquilo que nos disse aqui, que ninguém lhe pediu para mudar o programa e gostaria que se pronunciasse quanto a isto. Outra contradição tem a ver com o facto do diretor João Barreiros ter dito aqui que, quando disse ao diretor adjunto, portanto a si, que se mostrou incomodado e disse que não concordava com a decisão, mas que a transmitiria aos colaboradores, contou João Barreiros, reconhecendo que dissera então a Ricardo Alexandre que o ex-diretor Luís Marinho não gostava do programa, mas que jamais lhe disse que o programa acabava por causa da crónica do Pedro Rosa Mendes, porque eu não aceitaria isso. Isto são palavras do João Barreiros. Portanto, eu pergunto-lhe, então, ele referiu ou não referiu a crónica do Pedro Rosa Mendes para justificar o final do programa? Portanto, onde é que está a verdade no meio disto tudo? O senhor disse claramente que ele referiu aquela crónica do Pedro Rosa Mendes. Outra contradição também que aqui se ressalta é que, efetivamente, a sua versão dos factos é diferente da versão dos factos que nos foi aqui trazida pelos outros intervenientes no processo, considerando que o senhor era a única pessoa que não fazia parte deste grupo de trabalho, ou seja, quem fazia parte do grupo de trabalho, Luís Marinho, Rui Pego, João Barreiros, contam-nos uma versão da história. O senhor não esteve nesta reunião, não fazia parte deste grupo de trabalho e conta-nos outra versão da história. Portanto, eu gostaria de perceber, senhor Presidente, só mais
já com o desconto já vai...
Corta o raciocínio, corta
não,
o raciocínio.
Mas já está com o desconto.
Gostaria só de lhe perguntar muito diretamente se era a primeira vez que o jornalista Pedro Rosa Mendes se referia de forma crítica à Angola, se alguma vez na RDP houve algum caso anterior de condicionamento ou limitação da liberdade de expressão, e uma vez que muitas questões lhe foram colocadas de forma opinativa, eu também gostaria de lhe colocar esta só para finalizar,
oh, senhor deputado, que é um agora, bocadinho opinativa. Por favor, peço-lhe que não me coloque nessa situação, senhor deputado.
Se acha que o diretor de informação e o diretor de programas cederiam a pressões deste género. É só isso. Muito obrigada.
Eu gostaria só... Eu dei o devido desconto, porque, de facto, houve há partes que perturbaram o prosseguimento. Aliás, por vezes, o à parte é utilizado como uma forma, como talvez nos jogos de futebol, se tenta impedir a progressão do adversário, e aqui procura-se colocar algum obstáculo de desconcentrar quem está a falar. Isto aplica-se a qualquer parte, portanto, é evidente, ninguém gosta de ser perturbado quando está a explanar o seu raciocínio. Mas também peço aos seus deputados que procurem ver quanto tempo dispõem, e estou a falar em geral, há deputados que o conseguiram já fazer aqui hoje e fazem normalmente também, mas consoante o tempo que nós temos, assim também nós temos que programar o número de perguntas que se fazem. Não se pode fazer, colocar o recibo na travessa da Betesga, que é num curto espaço de tempo, querer colocar 50 perguntas aqui ao nosso audicionado, que, coitado, com o tempo que tem, não vai conseguir responder a tudo, não é? Pronto, mas em todo caso, depois deste momento de boa disposição, até atendendo ao Carnaval e ao feriado, não foi. Portanto, sou doutor Ricardo Alexandre, tem a palavra então para responder.
Vou tentar...
Eu peço imensa desculpa. Não, é de vácuo. Não, a resposta é no final.
É no final. Agora.
Pronto, então nós vamos continuar efetivamente aqui a nossa ronda. E, portanto, agora compete ao Partido Socialista. Eu sou deputado Jacinto Serrão. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Dr. Ricardo Alexandre. De facto, fez aqui uma síntese dos acontecimentos completamente diferente daqueles relatos que nós tivemos nas audições anteriores. Esta Comissão tem uma função importante no âmbito das suas competências, que é zelar pelas liberdades, pela liberdade de imprensa, neste caso, e pela defesa do Serviço Público de Televisão e de Rádio, Serviço Público de Informação. O senhor Dr. Ricardo Alexandre manifestou aqui o seu desagrado relativamente a todo este processo. Utilizou aqui um conjunto de expressões, tais como manifestando preocupações relativamente à expectativa que tinha para uma saída ética para este problema. Utilizou aqui a expressão dizendo que houve um claro condicionamento de liberdade de opinião do jornalista, e aqui devemos de atender àquilo que está tipificado na lei e na Constituição relativamente a este conceito de violação da liberdade de opinião, ou pelo menos condicionamento da liberdade de opinião, e que levou até mesmo à sua demissão como da Direção da Informação, e não só, também em bloco de toda a direção. E eu pergunto-lhe, perante tudo isto, perante tudo aquilo que disse aqui dentro, qual é a repugnância em utilizar a expressão censura, de facto? Outra questão que lhe queria deixar... é a seguinte, respondendo às perguntas do Sr. Deputado Semedo, do Bloco de Esquerda, falou que houve dois subdiretores que tinham referido ao João, Dr. João Barreiros, diretor da Informação, que de facto a causa da suspensão deste programa residia na crónica de Pedro Rosa Mendes. Quais foram estes dois subdiretores? Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Mesquita Nunes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As perguntas são simples. O objeto desta comissão é descobrir ou tentar perceber se houve aqui alguma censura por parte da tutela na decisão de terminar com as crónicas em causa. E a pergunta que lhe faço é direta. Não é se acha que houve censura, porque isso é um juízo de valor, mas é se conhece algum facto que sustente que por parte da tutela existiu uma intenção de censurar o jornalista em causa por causa de uma crónica. Sr. Presidente.
Senhores deputados, por favor.
Há bocado falou-se do Pedro do Lobo e faz-me lembrar ao Prokofiev, em que nós estamos, aqui a maioria é o quarteto de cordas, e portanto toca com calma e serenidade, e o senhor sou o Lobo e as três trombas, o Pedro do quarteto de cordas, e o senhor sou o Lobo, que são as três trompas que não deixam os restantes falar.
Queira prosseguir, senhor deputado. Senhores deputados, peço-vos
isto a propósito,
peço-vos um pouco de serenidade.
E do Prokofiev.
Não, eu interrompo porque, efetivamente, eu peço que tenham serenidade. E tenham também presente o seguinte. Isto é uma audição que está a ser vista por Portugal. E, portanto, não, mais uma razão. Eu peço que deixemos os nossos deputados e deputadas, que querem usar a palavra no seu legítimo direito, que o façam com o mínimo de tranquilidade. E, portanto, já tem havido aqui algumas interrupções hoje que tenha perturbado o normal seguimento da audição. Sr. Deputado Manuel Seabra, tem a palavra para interpelar a mesa, por favor.
O Sr. Presidente perceberá que há partes que têm havido de ambos os lados, e, portanto, eu estou aqui há pouco tempo. O Sr. Presidente tem-nos habituado, durante o pouco tempo que eu aqui estive, pelo menos, a uma postura de grande isenção e de grande rigor. Hoje a audição, de facto, não é favorável. Os factos que aqui foram trazidos não são favoráveis às posições que os grupos parlamentares do PSD e do CDS têm vindo a defender. E eu percebo que se apoquentem com há partes que vão acontecendo. Ó, Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa e vai perceber que eu estou a falar exatamente sobre a condição dos trabalhos.
Ainda considero uma interpelação à mesa.
Ainda é, Sr. Presidente. Eu até percebo que nos tenham...
No momento em que não for, é evidente que...
Percebo, não. Até aceito que nos tenham impedido de desfilar no Carnaval. Mas, quer dizer, não percebo. Mas o que não percebo, Sr. Presidente, é que os apartes que têm surgido, e que têm surgido de ambos os lados, tendo o Sr. Presidente até hoje revelado uma postura de grande isenção, que eu quero aqui louvar, hoje tenha merecido um tratamento distinto. E isso, Sr. Presidente, é que ao grupo parlamentar do Partido Socialista, já no grupo parlamentar do Partido Socialista, já não resulta tão bem. O Sr. Presidente tem mantido até hoje uma posição, e repito que estou aqui há dois ou três meses nesta comissão, mas tem mantido uma posição que eu louvo, de grande rigor e de grande isenção. E, Sr. Presidente, o que lhe peço na condução dos trabalhos é que continue, de facto, com essa postura, porque de facto é louvável, mas... E que não tende, não, que não haja nenhuma tendência para excepcionar no caso de hoje.
Penso que também fará justiça, e já o fez, mas penso que hoje também não há razões, a meu ver, para que esse juízo de imparcialidade com que procuro presidir estes trabalhos não se mantenha também hoje. Agora, os factos são simples. É que houve deputados do lado do CDS e do lado do PSD que, na explanação normal dos seus pontos de vista, foram perturbados de uma forma, talvez, com uma intensidade sonora superior ao normal de uma parte parlamentar. E, portanto, e que perturbou, e que levou, nomeadamente, a que eu, em alguns casos, tivesse até que suspender o cronómetro, porque as pessoas ficaram, os deputados ou as deputadas, ficaram, digamos, de certa maneira, perturbados na sua intervenção. Vi que houve intervenções, quer no Partido Socialista, quer no Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, não foram perturbadas com a mesma intensidade. Agora, já teve aqui provas minhas de que não olho para o lado da bancada quando se trata da perturbação do normal prosseguimento dos trabalhos. E, portanto, eu penso que fica já feito o registro. Eu voltaria a dar a palavra, então, agora ao Sr. Deputado Mesquita Nunes, com os devidos descontos, portanto, queira, faz favor, de continuar.
E espero que compensações, porque eu fui perturbado aqui no meio do meu raciocínio. Perdi-me no meio do Prokofiev e já não sei onde é que ia. Vou tentar recomeçar. Relativamente ao objeto desta comissão e a questão da censura, porque eu acho que é importante nós averiguarmos se de facto houve ou não houve um conjunto de factos que a sustente. E, portanto, se conhece algum facto que sustente essa possibilidade e se teve de alguma ordem que lhe tenha sido comunicada como tendo sido por parte da tutela no sentido de censurar um programa de rádio em virtude do seu conteúdo. Depois fez uma distinção entre censura e condicionamento da liberdade de informação. Eu não estou particularmente de acordo com a forma como expôs, mas eu penso que percebi o que é que quis dizer com a diferença entre censura e liberdade e o condicionamento à liberdade de informação, porque me parece uma vertente de censura. A pergunta que lhe faço, ou de opinião, ou de expressão, aquilo que lhe perguntava era se, quando se diz que crónicas, não as deste jornalista em causa, mas de outra cronista ou colunista radiofónica, não eram adequadas ao espaço e deviam ser passadas para outro horário, ou que deveriam abranger antes outro objeto, se isto também não é, nesse sentido amplo, condicionamento à liberdade de opinião. Porque quando se diz e se convida colunistas para escrever sobre um determinado objeto, já estamos a condicionar a sua liberdade de opinião. Isto para lhe fazer uma pergunta, é que se não concorda que numa rádio pública que lida com espaços de opinião, qualquer decisão sobre esses espaços de opinião, seja a sua manutenção, seja a sua suspensão, seja a sua extinção, não pode ter sempre uma eventual leitura política. Porque nós podemos sempre dizer que aquele programa foi extinto ou foi criado com um objetivo político, de censura ou de propaganda, que é o lado distinto ou o lado inverso da censura que poderia aqui estar em causa. E não deixa de ser paradoxal que, seja por parte de quem se opõe a qualquer intuito de privatização da RTP, que esteja quem precisamente mais vem aqui tentar falar sobre censura por parte do Estado nos seus jornalistas. Onde nos colocaria a perguntar-nos para que é que serviria a privatização da RTP nas mãos de quem tanto quer condicionar os seus profissionais. Depois, saber se os restantes cronistas também fizeram críticas à Angola ou ao Governo, porque também eles foram, também o seu espaço de opinião foi extinto, ou se, enfim, de alguma forma poderemos estar a falar aqui de uma decisão que afinal nada tem de censura. Eu tenho alguma, gostava de tentar, enfim, contextualizar um pouco estas perguntas que lhe fiz. Eu penso que quem atuou neste contexto, longe de querer censurar, se for o caso, e longe de querer condicionar, fê-lo em condições ou sem condições de preparar uma autodefesa preventiva. Ou seja, é muito fácil hoje olhar para factos e tentar encontrar lógicas, o que aliás diria um pouco sobre a inteligência de quem procurou censurar de forma tão aberta, porque pelos vistos andaram todos a dizer que vamos censurar o programa. E o que queria chamar a atenção é que quando estamos a falar e a analisar nexos de causalidade, e sem colocar em causa a interpretação que nos trouxe aqui dos seus factos, dos factos, que é a sua interpretação, é esta, é de que quem atua na inocência e normalmente não prepara a sua defesa por antecipação de uma acusação que está longe de conhecer. Porque se estivesse a preparar com um intuito censório, então provavelmente
obrigado,
não haveria aqui pontas soltas e não havia sequer a possibilidade de estarmos a falar sobre
isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora de novo ao Bloco de Esquerda, uma vez que o Partido Comunista não está cá. O Sr. Deputado Bruno Dias hoje está com problemas de saúde. O Sr. Deputado João Semedo ou o Sr. Deputado Catarina Martins? O Sr. Deputado João Semedo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu resisto à vontade e ao impulso de comentar algumas elucubrações teóricas que foram feitas aqui sobre o que é censura ou deixa de ser, porque vamos então aos factos, que é o que aqui nos importa. A primeira pergunta que eu queria fazer era o seguinte, se o senhor jornalista nos podia dizer, eu tenho estado a chamar-lhe jornalista, na presunção de que é jornalista, muito bem. Desculpe. Quantos programas foram criados ou encerrados pelo grupo de trabalho que decidiu, no dia 11, que este programa não devia continuar? Quantos? Se essa competência desse grupo de trabalho, gostava de saber que outros programas começaram ou acabaram. Segundo, o senhor jornalista, o que nos diz aqui, e esse é um elemento muito importante, porque muito, digamos, distante de outros depoimentos, é que entre o dia 23 e o dia 25, a versão oficial mudou. Mas disse-nos também que no dia 24, tinha havido uma reunião, ou um encontro, ou lá o que tenha sido, com os subdiretores, entre a Direção de Informação e os subdiretores, em que a primeira versão teria sido retomada. Ou, portanto, como ainda estávamos no dia 24, ainda não se tinha chegado ao dia 25, portanto, a primeira versão ainda era válida. Eu queria confirmar se isto é verdade. Se no dia 24, os subdiretores presentes naquele encontro, ou reunião, ou lá o que fosse, foram informados dos mesmos motivos que o senhor jornalista foi para o fim deste programa. Terceiro, explique-me se na rádio as coisas funcionam como nos disse que funcionavam. Há aqui alguns senhores deputados que acham que a prova de que este programa estava condenado há muito tempo é um e-mail de um diretor de programas no dia 20, no mês de fevereiro de 2011. Eu quero lhe perguntar como é que se pode andar mais de um ano para acabar com um programa? Bom, se a antena, isto até parece que não é a Antena 1 nem a Rádio Difusão Portuguesa, mais um tribunal português. Demora um ano para concretizar uma decisão. Um ano. Eu acho, gostaria de... Esteja caladinho, Sr. Deputado, que eu também o ouvi com muita atenção, pese embora as muitas coisas erradas e com as quais eu discordo que o Sr. Deputado disse. Portanto, esteja caladinho, que eu também não o interrompi. A quarta e penúltima pergunta é a seguinte. Se no dia 11 a decisão estava tomada, explique-me como é que o senhor jornalista entende que uma semana antes do dia 23, portanto calculo eu que na semana de dia 16, de acordo com as datas que nos forneceu, tenha estado a discutir o programa, mas na perspectiva de mudar um cronista e não acabar com o programa. Explique-me isto, porque eu então tenho que me interrogar sobre a lealdade do diretor de informação, ou a sua sanidade mental, ou a sua capacidade de concentração, ou algo que seja. Mas não é possível que, sabendo que no dia 11 um programa vai ser encerrado, que uma semana depois esteja a discutir com o seu subdiretor de informação a mudança de uma coisa.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
E por último, Sr. Presidente, se me dá
licença, peço que termine.
Perdi aqui nestes galhardetes com o Sr. Deputado.
Mas a resposta tempo, também não foi feliz, Sr.
Sim, deixe-me só dizer o seguinte. Não tenho dúvidas nenhumas. Só queria fazer a seguinte pergunta. Segundo o seu conhecimento, o senhor diretor de informação, só no dia 23 é que tomou conhecimento que o programa iria ou teria que terminar. Isto é exato ou não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Ricardo Alexandre, como houve apenas 4 grupos parlamentares que intervieram, portanto o seu tempo não é 15 minutos, mas são 12. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado pelas perguntas. Eu perguntava desde ao deputado João Semedo se poderia repetir a última pergunta que fez.
Sr. Deputado, pode fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A última pergunta que lhe fiz é a seguinte. Se pode confirmar que o diretor de informação só tomou conhecimento que a Direção-Geral da Rádio decidira encerrar o programa no mesmo dia 23. Ou se essa decisão já lhe teria sido comunicada anteriormente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Está a contar no seu tempo.
Mais uma vez, muito obrigado pelas perguntas. A decisão a mim foi-me comunicada no dia 23. Nunca antes, entre o tal dia 11, onde supostamente teria sido decidido no grupo de trabalho, e o dia 23. Se o diretor de informação, na forma como reagiu, pelo que me disse e por me ter dito que era a primeira vez em não sei quantos anos que lhe diziam para tirar determinado tipo de determinado programa no ar, também suponho que tenha sido também nesse dia e não no dia 11 que ele tenha sabido que o programa iria terminar. Quantos programas é que foram terminados pelo grupo de trabalho? Sinceramente não sei. Foram dadas aqui explicações de que tinha sido decidido terminar aqueles programas que suscitavam dúvidas. Portanto, eu sei tanto como os senhores. Foi aquilo que eu ouvi
da reunião da, na comissão que ouviu o diretor de programas e o ex-diretor de informação, portanto não sei mais do que os senhores sabem. Em relação ao encontro com os subdiretores de informação dia 24, sim, o motivo Angola foi um motivo que também lhes foi apresentado. Desconheço se outro motivo lhes foi apresentado, mas esse terá sido porque dois dos subdiretores me comunicaram isso mesmo. Respondendo a outra pergunta que foi feita anteriormente, creio que pelo deputado Jacinto Serrão, quem foram esses subdiretores? Eu, como não lhes pedi autorização para dizer o nome, pedia para não gostaria de não mencionar o nome aqui, sendo que os subdiretores de informação da RDP, que entretanto foram reconduzidos, são Paulo Sérgio, Eduardo Amaio, Vítor Oliveira e era a subdiretora Rosário Lira, que entretanto foi nomeada diretora interina. Portanto, são esses, era essa a composição da direção, eu a diretora adjunto e João Barreiros a diretora de informação. Portanto, se pretenderem falar com os subdiretores, isso é uma decisão dos senhores deputados. De facto, a explicação que foi dada a 23 de, no dia 23 e no dia 24, no dia 25, na reunião formal da, semanal da, da Direção de Informação, a explicação já não era a mesma, já não tinha sido por causa de um telefonema do diretor-geral ou de uma indicação do diretor-geral ou de uma sugestão, como o diretor-geral aqui disse que deu uma sugestão de em conversa normal, de corredor, portanto eu não sei qual foi o âmbito ou o grau de decisão ou de interferência, não sei, sinceramente não sei. Eu sei aquilo que me foi dito e não mais do que foi dito. Não posso ter conhecimento de reuniões onde não estive presente e de grupos de trabalho dos quais não faço parte. O que eu respondi foi, o que me disseram foi aquela crónica do Pedro sobre Angola. Mais do que isso não posso dizer, mais a frase que o então diretor de informação me disse à porta da redação, de que era a primeira vez que lhe diziam para tirar uma coisa do ar. Em relação ao mail, ao funcionamento destas situações na rádio pública e ao mail que me foi enviado em fevereiro, isso eu acho que o programa estava condenado. Também me foi perguntado, creio que, pela senhora deputada do PSD, se, portanto, tendo recebido aquele mail, que já era indicação de que o programa estava em avaliação contínua, creio que foi uma expressão que foi utilizada, se achava que o programa estava em avaliação contínua. Em avaliação contínua, não, que eu suponho que quando há uma avaliação contínua, se há um reparo ou uma chamada de atenção ou uma indicação de que algo poderá não estar a correr bem, se há uma avaliação contínua, continuamente há alguma discussão, pelo menos, sobre esse assunto e nunca mais houve qualquer indicação da parte do diretor de programas, como ele próprio aqui reconheceu, sobre o assunto, porque outros temas, outras preocupações, outros problemas mais importantes da vida da empresa o condicionaram nessa matéria, acabou por não me voltar a falar sobre o assunto, nem me foi dada qualquer outra indicação sobre essa matéria, não me foi dada qualquer ordem para acabar com o programa, para reformular o painel, nem nenhuma data apresentada. E também quero referir que quando o diretor de informação, no dia 23 de janeiro, me deu aquela explicação sobre o fim do programa e que eu lhe disse que ia comunicar aos cronistas a decisão, não me foi dada qualquer indicação para não dar essa explicação. Ou seja, se o diretor de informação, o ex-diretor de informação, me tivesse dito o motivo que te apresentei foi este, mas a explicação oficial que quero que dês é esta, eu tinha duas hipóteses. Ou dizia, não o faço, e quem dá a explicação és tu porque não concordo com essa explicação, ou cumpriria a ordem. Portanto, nenhuma indicação me foi dada nesse sentido, nenhuma outra explicação me foi dada. Quero também referir que em relação à expressão que foi utilizada, e eu sei que não foi utilizada pela senhora deputada, foi utilizada pelo ex-diretor de informação aqui, de encarar o assunto como a perda de um filho,
sei lá, acho que não devemos brincar com coisas sérias. Eu ontem vim de um funeral onde morreu um irmão de um amigo e quando vimos destas situações percebe-se melhor que há determinadas comparações que são não só, diria, patéticas, como até irresponsáveis. Mas acho que é um termo absolutamente infeliz, não é obviamente da sua parte, mas é de quem o utilizou. Desagrado e tristeza, quer dizer, sim, desagrado pelo fim da rubrica, como ficamos desagradados com muitas coisas que acontecem, mas é a vida. Quando há alguns meses o diretor de informação, o ex-diretor de informação, me disse que, face ao momento que o país vive, que a empresa vive, íamos ter que viver com um orçamento muito menor, íamos ter que cortar X no orçamento para o ano seguinte, a primeira coisa que eu disse foi, então, melhor é acabarmos com as colaborações externas. Porque o importante é preservar as pessoas que trabalham, que são os jornalistas da casa, e a operação que fazemos, e a qualidade do trabalho que fazemos, e as operações que tencionamos cobrir. Quer dizer, se tivermos que abdicar de alguma coisa, é das colaborações externas. Portanto, não havia, da minha parte, nada a priori que me fizesse bater pelo programa, pela manutenção do programa, a não ser não concordar com o motivo que me foi invocado e a razão que me foi invocada. Não aceito, quer dizer, aceitei-a, mas tomei a minha posição de sair da coordenação e apresentação do programa da manhã face ao motivo que foi invocado. Respondendo a algumas questões que foram entretanto colocadas, nomeadamente pelo deputado Mesquita Nunes, não tenho nenhum facto que sustente que tenha havido qualquer interferência da tutela sobre esta matéria, já o tinha dito anteriormente. Se a suspensão do programa pode ter uma leitura política, os senhores melhor que eu sabem que tudo na vida pode ter uma leitura política, portanto, quer dizer, não sei, sinceramente não sei responder a esta pergunta de outra forma. Se os restantes cronistas fizeram alguma vez referência a Angola, creio que não. Eventualmente pode ter havido alguma crónica do Gonçalo Cadilho sobre alguma viagem a Angola, mas creio que não. Creio que aí não houve. Agora, de facto, foi-me dada a justificação da suspensão ou do fim de uma determinada rubrica com a crónica que um dos cronistas tinha feito sobre Angola. Gostaria também de dizer que eu percebo que tenham obviamente cuidado com as palavras e com a forma como colocam a questão, e eu procuro fazer o mesmo, mas sinto algum desconforto quando ouço dizer uma nova versão dos factos, porque não é uma versão dos factos, é apenas, são os factos, é a verdade. Porque seria, poderia, como se diz, carregar mais numas tintas, consoante os interesses de um, mais noutras, consoante os interesses de outro, e como sabem, não, pelo que aqui ouviram e pela forma como tenho respondido às perguntas das senhoras e dos senhores deputados, não fiz isso. Portanto, estou a limitar-me a responder de acordo com aquilo que foram as informações, que foi a verdade que me foi contada, não é? Que foi a explicação que me foi dada pela pessoa que era, na altura, o meu superior hierárquico. Não sei se tenho mais alguma questão que não respondi. Não sei se foi a primeira decisão que o diretor-geral tomou. Desconheço, obviamente, não. Desconheço se foi essa a sua primeira decisão. Acho que não. Já estava em funções há algumas semanas e diariamente na empresa há uma série de decisões que têm de ser tomadas, e o diretor-geral toma as decisões que nas suas competências entende que deve tomar, e portanto não sei se, obviamente, suponho que não tenha sido a primeira decisão que possa ter tomado, que pode ter tomado, de acordo com aquilo que me foi transmitido pelo ex-diretor de informação. Creio que... Sim.
Sou deputada para uma interpelação à mesa, por favor.
Não, era um pedido.
Um pedido?
Dado que o senhor jornalista Ricardo Alexandre está a ver se houve respostas, perguntas...
Sim, alguma pergunta que não tenha ficado respondida.
Sim, eu queria só relembrar que eu tinha-lhe perguntado se havia substituição prevista para o programa e pelo que é que ele foi substituído.
Muito obrigado.
Como já disse, eu, na minha convicção, e é convicção, não tenho nenhum documento que eu prove, mas se eu estava a discutir a reformulação e a reformatação do programa com o ex-diretor de informação, é porque supunha que o programa não ia acabar. Para quando essa reestruturação, como já disse aqui, pelo que me foi dito também pelo ex-diretor de informação, há uma data apontada de final de março para a reestruturação da oferta do Serviço Público de Rádio.
Então, é.
No programa da manhã foi substituído pela reposição de uma rubrica que temos às 7h15 agora, que é Portugueses no Mundo, em que ouvimos pessoas portuguesas que vivem, trabalham nos mais variados países do mundo. E esse pequeno espaço, essa rubrica, é reposta agora às 9h45.
Muito obrigado. Dr. Ricardo Alexandre, portanto, chegámos ao final desta audição. Agradeço a sua disponibilidade, as respostas que deu. E, portanto, continuaremos amanhã com a audição do provedor do ouvinte, Dr. Mário de Figueiredo. A audição em si fica terminada. Eu colocava aos senhores deputados, se vem algum inconveniente, em que nós, após um intervalo de 10 minutos... recomecemos imediatamente com os trabalhos da ordem de trabalhos da nossa reunião ordinária. Está de acordo? Muito bem. 10 minutos de interrupção.